Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombie. Estamos vindo para mais um episódio de Zombiecast BG Especial Editoras. E hoje estamos aqui com ele, o Homem Mosaico. Fala, Fábio, meu querido. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Queridos, estou aqui com o meu conteudista, Zombie.
Nossa, adoro essa
sensacional
palavra.
Sensacional.
Sensacional, né? Mais um pro vernáculo brasileiro.
Como se magnânimo.
Precisasse. Magnânimo. Então, vamos para a vinheta e a gente já volta. Vamos lá, galera. Primeira coisa, Fábio, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, tá? A tua disponibilidade de você estar conosco aqui numa noite de sexta-feira. Tá certo que, pela roupa que você tá usando, deve estar um pouco frio. Aqui, pelo menos, no Rio de Janeiro, tá frio.
Tô invertido.
Tá invertido? É porque eu, realmente, não tenho roupa de frio. Botei para lavar a única que eu tinha, então, no momento, tô todo trancado, com tudo fechado e abafado com três gatos malucos correndo pela casa.
Eu vi o rabo do passando aí.
Você viu, né? Então, esse é o menorzinho que ele tá agitado para um caceta. Não sei o que tá rolando. Ele deve estar dando um coió na gata mais velha.
Deixa aí.
Mas, de toda a sorte, te agradeço muito, querido, por estar aqui conosco hoje.
Sem problema, sempre um prazer. A gente tá sempre aberto aí aos convites. O Zombie... Nossa, tem muito tempo que eu falo com o Zombie, Jesus Cristo.
É verdade.
Falamos no último DOF, antes da pandemia, não foi?
Foi.
Que a gente sentou no corredorzinho e tu falou, vamos gravar agora. Aí sentamos, eu falei, tá bom, só se eu sentar no chão. Aí sentamos no chão e aí a gente gravou um pedaço lá do teu cast.
Sim, eu me escorei no chão, porque nessa época eu já tava com o joelho arrebentado.
É verdade. Era o antigo zombie, o zombie atleta, o fitness.
Nossa,
o zombie skatista.
O zombie que foi querer aprender a andar de skate e fez merda na vida,
né? É,
essa
isso
é
a
história.
Eu me lembrei agora, é verdade.
Querido, depois desse pequeno momento de vergonha alheia de minha parte, diz pra gente, pra quem tá chegando agora no hobby, quem é Fábio Ribeiro e quem é Mosaico?
Bom, eu sou um dos eternos trabalhadores que tá no semiaberto, que quando eu não tô aqui na Mosaico, eu tô aqui na Mosaico, e eu trabalho com tabuleiro já faz um tempão, né? Eu já estive do outro lado aí, já fui reviewer, é porque eu não cheguei a ser conteudista, eu parei um pouco antes. Mas eu já fui reviewer, entrevistador e, sei lá, eu estava tentando contar, acho que uns 7 anos atrás, mais ou menos, comecei a trabalhar dentro da editora, né? Trabalhei com algumas editoras e aí no fatídico, o que foi? 2019, né? 2019 a gente juntou, o pessoal lançou a Mosaico com o Kickstarter do High Frontier, que foi o primeiro projeto, né, da Mosaico, que entrou em financiamento, está em andamento, e esse ano a gente entrega, finalmente. Esse ano. Tem duas coisas aqui que são lendas, High Frontier e Campeões de Midgard.
Uma hora
esses
sai,
são,
né?
Lendas. Esses são... É o nosso, nossa lenda. Nosso, quando um começa a encher o saco do outro, a gente fala, e cadê o High Frontier mesmo? Aí o cara já sai andando pro lado. Aí o designer tá atrasado no negócio, eu falei, pô, ele fica, tá adiantado, porque o Champions ainda não tá pronto, aí os caras saem andando pro outro lado. Porque esse é o ataque pessoal aqui dentro, é falar desses dois aí. Mas esse ano a gente vai finalizar eles e eu não quero ver.
A piada vai morrer então, o pessoal vai poder te sacanear.
Vai, finalmente o High Frontier aí a gente recebeu. Vamos estar com a nossa versão de demonstração no DOF, então vai ter a versão em português do High Frontier. A gente vai mostrar lá as pessoas, apesar que a gente já mostrou umas fotos, mas as pessoas vão ver o produto na mesa, não é armação 3D. Tá lá a caixa em português.
Não é o mocap, né?
Não é mocap, é o jogo. Essa é óbvio que num processo dentro da editora, né? Você recebe essa chamada de demo copy, que é a cópia de pré-impressão, para você dar os últimos olhar, para ver se tem alguma coisa fora no design, se tem alguma coisa que está muito errada, porque ainda dá tempo de corrigir. É meio caro, mas ainda dá tempo de corrigir do que chegar aqui. Então, a gente procura examinar. Mas aí, Frontier, cara, pelo amor de Deus. A gente senta aqui e eu gosto bastante. Aí, como eu que estou examinando também essa parte dele, até mesmo porque tem atualização de regra, é muito legal, High Frontier, porque ele tem uma coisa chamada Living Rules, e aí as regras vão mudando e o universo é assim, o universo está mudando e você tem que alterar as regras de acordo com o que muda no universo. E o High Frontier tem Living Rules, entendeu? Então, do tempo que a gente mandou os arquivos para o tempo que devolveram para a gente, já teve regra que mudou. É porque tem que entender uma coisa dentro do que é o Phil Eklund, que é o cara que criou o negócio. Ele é um designer bem competente, independente de qualquer coisa. Só que ele ouve muito a comunidade. Ele no High Frontier, por exemplo, estão com 16 designers. E ele não tem problema nenhum a partir do momento que você começa a imputar dado, que você começa a acrescentar coisa no jogo dele, ele não tem problema nenhum de te chamar de co-designer do jogo. Ele coloca mesmo, se você entrar para trabalhar com ele lá, para estar mexendo no High Frontier, para estar ajudando na revisão, para estar jogando, para estar vendo que uma das coisas que mudaram foi uma carta que mudou a quantidade de ponto. E aí o cara falou, não, é muito alto, e aí jogou algumas vezes e falou, olha, eu joguei essa vez, essa carta desequilibra muito e não sei o quê, baseado na dificuldade, e aí, pô, legal. E aí a pessoa começa a contribuir e vira co-designer. Eu sou co-designer de alguns jogos, mas tem uns caras que são co-designer mesmo, que estão trabalhando. O próprio Vitor Caminha, que é daqui do Brasil, ele tem um cenário próprio que está impresso lá, que é o CEO. E, cara, ele é um dos maiores especialistas de High Frontier também, do mundo, entendeu? Só que ele não fica o tempo todo no chat e no... Porque é um Google Drive com o Living Rules. E ele não está o tempo todo... Mas se ele ficasse mais um tempo lá dentro mexendo nessas coisas, com certeza o nome dele ia aparecer como co-designer também. Porque é engraçado. Como é um jogo, um jogo que expande, porque o nosso conhecimento sobre o sistema solar, ele ainda está sofrendo alterações, as coisas ainda mudam, algumas descobertas do tipo que o planeta é, se pensava que era uma coisa, aí descobre que é outra. E esse jogo ele foi feito para ser uma exploração do sistema solar de forma verdadeira, entendeu? Como que você exploraria sentido, o sistema solar? Eles mudam e aí ele muda, entendeu? E acontece. Projeto da NASA muda, porque essas cartas do High Frontier são projetos da NASA, né? Então são projetos verdadeiros que tem na NASA. E aí eles pegaram esses projetos. Então, às vezes, algumas especificações mudam. E aí isso altera em alguma coisa lá na frente o jogo. Algum tipo de estudo científico sai mostrando que há uma viabilidade de fazer tal coisa em tal lugar, não sei o quê. E aí eles começam a alterar também. É muito louco. Esse jogo, assim, é para a pessoa sentar e não pode pensar que vai só jogar ele e acabou. Ele é um jogo para mergulhar mesmo, porque você... eu ainda falo, você termina de ler o manual, você ganha meio ponto, um ponto de quê? A inteligência dá uma subida. Porque é muita nota, é muita informação científica, entendeu? Você sai compreendendo muito bem o sistema solar. É muito louco. O próprio mapa, tu descobre... Eu não sabia que tinha tanto planeta no nosso sistema. Eu pensei que era aquele desenho básico.
Aquele básico, né?
Básico, aquela quantidade de planetas ali.
Saturno, Urano,
Plutão. Aí tu abre o mapa e tu vê que, putz, Marte tem um monte de lua. O bagulho tem um monte de coisa. O negócio tem não sei o quê. Aí tu, caraca, aí tu pensa que...
Fui enganado.
Tu pensa que o sistema solar acaba rapidinho. Não vai, ele vai embora, é longe pra caramba o sistema solar. Não dá. Falar, vamos até o último... Não é assim que funciona, não. É muito longe. E aí o jogo procura simular isso. Então, eles vão ficar pulando teus gatos aí. E o jogo procura simular isso. Então, tem esse negócio. Eu sou extremamente apaixonado pelo jogo. Muito. Todo mundo que vem, eu dou uma palestra de... Como o jogo ele é diferente, e por ser diferente, ele tem e eu gosto de deixar bem claro, né? Tem esse preparo para a pessoa conhecer o jogo. Tem esse negócio de que não pensa que vai sentar e é um jogo dentro do padrão do que é um jogo de tabuleiro. Ele é um pouquinho diferente, ele exige um pouquinho de coisa. É muita carta de projeto, você tem que conhecer todas as cartas. Aí você pega um jogo com um monte de carta, é a mesma sensação. Só que esse daqui é um pouco da forma científica, né? Não é só combinar A com B e aí tem a carta D que tu sabe que somando A com B ali vai dar um combo.
Ele ali, demanda que você realmente se empenhe para poder jogá-lo direito.
É, para você poder absorver ele de jogar de forma que você... E é muito legal, porque é a primeira vez que dá para explicar o jogo, dá para você jogar e meio que ir pegando ali, né? E entendendo. Uhum. Mas depois, na terceira, na quarta vez, você começa a fazer conexões. E aí entender porque tem que ir naquele planeta para transformar aquele projeto num outro projeto... Como é que faz para deixar... Porque aí, outra coisa também, é bom até deixar isso de spoiler para a galera. O nosso High Frontier vai vir o High Frontier básico, que é seria o jogo mais um módulo, eles chamam de módulo 0, e o módulo 1, que foi o do Kickstarter, porém vai vir com o módulo 2 e o módulo 3. Então já vai vir mais conteúdo dentro da caixa. E o jogo ele é módulo porque você pode extrair uma coisa e colocar outra para jogar. Ou você pode jogar ele completão com todos os módulos, entendeu? E a grande novidade que eu acho mais sacanagem, mais legal no jogo é que tem política. E aí a política funciona por direcionar para as ações que você acha interessante dentro da questão política, que é o que vai dar algum tipo de bônus para você realizar algum tipo de ação. E a política, ela é muito legal porque para usar a política, para influenciar politicamente, você gasta cubo, que na verdade são... Tuas indústrias que, na verdade, são pontos. Porque você tá... O importante do jogo é colonizar, né? É você colocar o ser humano em Marte, em Ceros e até Plutão, o que for. Tá num asteroide, porque tem os campos de asteroide também tão ali desenhados. Então tá ali extraindo água e transformando teus projetos, né? Porque as cartas têm dois lados, porque você tem que transformar o projeto em determinados planetas. E tudo isso acontece ali, e a parte de política exige isso. Votação, empurrar e ganhar algum tipo de bônus interessante para trabalhar o jogo em si. E a política ficou bem legal, porque no módulo 3 ela meio... Aí no módulo 4, esse negócio de usar teu cubinho, que vai te dar ponto para você mudar a política, é uma escolha muito... parece que é besteira, mas é uma escolha bem profunda, porque você está direcionando alguma parte da ação do jogo naquele momento para uma coisa que é interessante para você, mas ao mesmo tempo você tá deixando de colocar um cubinho que é ponto. Entendeu? Porque o jogo, por incrível que pareça, essa viagem toda, mas ele é um jogo que tem ponto, tem objetivo, tem construção, tem o cacete todo. E é jogo, entendeu?
Tem gente chegando aqui. Vladimir, boa noite, querido. Muito obrigado. Valeu pela tua presença. E, Fábio, eu queria saber contigo, o que que te levou a montar a Mosaico? Foi só para fazer o High Frontier? Você, porra, isso, tem um jogo foi aqui que, porra, ninguém vai trazer, então eu vou trazer esse jogo para cá.
Não. Na verdade, a Mosaico, ela aconteceu no momento que a gente estava em transição, né, até em casa e as outras coisas que a gente estava fazendo, e tinha um grupo que eu represento que queria... Tinha uma visão um pouco diferente do mercado, né? Algumas expectativas e algumas ações que se acha diferente do mercado, que queria fazer dessa forma, entendeu? E é que é negócio, se você quer fazer da tua forma, você vá lá e faça da sua forma, entendeu? Não tente convencer os outros a mudar a direção da empresa que você estava para fazer da forma que você acha. Então, acabou-se que nisso a gente acabou mudando um pouco a forma. A Mosaico tem uma forma diferente ali, que não tem também. É muito engraçado, porque aqui mudar a forma, porque a outra forma, ou sei lá, o outro ambiente ali de empresa estava errado. Não é porque simplesmente estava vendo queria fazer de uma outra maneira e não satisfeito, foi lá e fez.
Não é certo e errado, só queria fazer diferente.
Exato. Aí você quer fazer de uma outra maneira e aquele negócio. Você quer fazer de outra maneira, eu quero fazer dessa, sei o quê, sem problema nenhum. E a gente vai fazer dessa, faz. A pandemia atrasou bastante os nossos planos, né? Então, também teve isso.
Eu diria que o de todos, né? Mas acho que dá para dar uma aliviada.
É, né? Mas a gente estava com sei lá, na época tinha o High Frontier, estava andando o Campeões de Midgar, já estava para imprimir, ainda não imprimi até hoje. Você vê como é que desandou a massa de um monte de coisa. Jogo que ia... E foi engraçado, porque acabou atrasando, por exemplo, a linha do Reino Ocidental, atrasou. Mas, ao mesmo tempo, a parte da nossa parceria com a IGG adiantou bastante. E aí a gente começou a trazer aqueles jogos, né? Começamos a trazer Omars, Escape Plan, Vinhos e não sei o quê. E aí virou aquela... Ah, essa é uma editora... É Dolce & Gabbana do Borges. Era o Dolce & Gabbana do Borges. Só coisas extremamente caras e não sei o quê.
Games, né?
É. E aí ficou nessa... esse conceito do público ficou meio aí. E aí, óbvio, vai passando o tempo, vão chegando outros jogos, né? E aí a linha vai se montando, que era o que a gente tinha um objetivo para 2020, acabou acontecendo do meio de 2021 para cá, que a gente começou a montar a linha, né? E aí o pessoal começa a entender, não, tem jogo pequeno, médio, grande, tá nessa, entendeu? Então começou a chegar aí. Então isso acabou, assim, dando essa percepção do nosso consumidor aí, que só teria jogos caros, só joga inglês. Vira e mexe, a gente recebe o pessoal do atendimento e ainda fala para mim, ó, perguntaram de novo se, sei lá, o Praga tá em inglês. Falei, não faz sentido, a gente colocou a caixa em português e tem o manual, o jogo. É, mas o pessoal ainda tem muita gente que ainda não entendeu que a gente é editora e que publica, traduz, nacionaliza e publica em português. É que é diferente em alguns momentos.
Tem gente que ainda acha que vocês só fazem. Pega o jogo, compra, coloca uma capa por cima, faz um manual e bota para vender.
Não é só isso. Antes fosse assim, ia ser um pouco menos...
Seria mais prático, né?
Seria, mas não é bem isso, né? Então você vê, isso também dificulta um pouco, porque Reino Ocidental estava pago e aí atrasou a impressão e as pessoas não entendem esse investimento, risco, né? Porque você, na China, ninguém dá um negócio para... Ninguém coloca o teu container no naviozinho se você não tiver pago. Não tem, entendeu? Então, você paga 3 meses antes de estar embarcando, você pagou a produção. Então, você adiantou todo o dinheiro da produção, está tudo lá. E aí que vem. E aí, pô, imagina, a gente ficou 2020, né? Porque foi o final de 2020, com um monte de processo de jogos em andamentos pagos e tudo que a gente não podia trazer. E aí isso tem você tem uma estratégia de mercado e coisas para trazer e você não consegue, né? Porque, querendo ou não, não tem um saco sem fundo que tu vai sacando dinheiro. A gente tinha um investimento inicial, ele foi feito, baseado no que ia ser impresso e o retorno, e acabou atrasando um pouco. Agora, graças a Deus, as coisas estão andando bem, e aí os jogos estão chegando mais ou menos no dentro do que a gente programa, né? Porque a gente programa, às vezes, não significa nada. Porque não pode esquecer que a edição em português é a última, é a raspa do tacho, tá? Uhum. Os caras montam inglês, montam alemão, montam espanhol, aí agora é a tua vez. Então, às vezes, você sai com 3 semanas de atraso. Então, os caras falam, pô, mas chegou lá nos Estados Unidos. Eu falei, chegou, claro. Os caras saíram 3 semanas na frente. Porque
significa primeiro... que veio o nosso, mas espera.
Tem que esperar, sempre assim. Às vezes, a gente consegue dar... Porque aí tem o lado joguete, né, brasileiro, o conhecimento de logística, eu consigo dar uns ping nó. Porque o Tsukuyomi chegou muito tempo antes do americano. Mas também porque teve um momento ali, até... saindo do board game, entrando em logística. Mas teve um momento que está acontecendo de novo agora, que, por exemplo, o Porto de Xangai parado, os fretes dobraram. Então, algo que era 200, está 1.000. E está tudo certo. Era 200, é 1.000. Então, ó, aqui... E antigamente, por exemplo, um orçamento, ele era quinzenal. Aí virou semanal. Agora está em 5 dias. Ó, a gente mantém esse preço por 5 dias, porque se atrasar alguma coisa vai mudar, porque tá tendo muita parada lá, muito navio parado, e aí as companhias donas do navio estão perdendo dinheiro, e aí como é que ele faz para recuperar o dinheiro que ele perdeu com o navio parado que não está transportando coisa? Ele aumenta o frete. Então, tem essa. Então, agora, nesse momento, tinha coisa que a gente gostaria de trazer, vai esperar um pouco. Porque, senão, o preço vai lá para cima. Porque, querendo ou não, o frete é um agregador da base de cálculo dos impostos.
Ah, com certeza. Então... Fábio, só uma coisinha rápida aqui. Acabaram de chegar e perguntaram sobre o High Frontier. Eu sei que a gente já falou sobre ele, mas, rapidamente, uma única frase. Previsão do High Frontier.
Setembro. Tá em, a gente recebeu a cópia demo agora, temos que entender que estamos em julho, então a gente vai terminar tudo. E aí o que acontece? Ah, tá tudo certo, não precisa mudar nada, não sei o quê. Tem 4 semanas para montagem, terminar e montar. Aí tem mais 6 semanas para chegar no Brasil e tá liberado. Então, meio de setembro, final de setembro, porque tá na China lá.
Maravilha.
Messina em setembro também.
E mercado de Lisboa?
Mercado de Lisboa a gente tem tá em estoque. Vamos ter ele lá no DOF também. Messina em setembro, para avisar também. Agosto para setembro, um pouco antes do High Frontier, porque, por exemplo, Messina está sendo produzido na Europa. Se não acontecer uma grande guerra, se ficar naquele picuinha que está tendo ali entre Rússia ali, tudo bem. Mas se estourar uma guerra, aí para tudo, né? Porque tem.
Setembro é o KS, né? O retail vai chegar um pouquinho depois.
Não, do quê? Do High Frontier? Não, o High Frontier vai chegar tudo junto. Aí, óbvio, dentro do nosso parâmetro,
o KS vai enviar primeiro antes, e o retail depois.
E o retail depois.
Maravilha.
Lembrando pro pessoal que estava chorando do High Frontier, o KS, o jogo vai vir com dentro o módulo 2 e 3, que seriam expansões à parte. Então, o jogo base, né? Ele vai ficar um pouco mais caro, mas vai ficar mais barato do que se você comprasse o base mais as duas expansões. Porque agora a gente tem um módulo de conflito. E a gente deve receber uma versão não, a gente deve receber em inglês para jogar, para ver como é que é o módulo de conflito, para ver se interessa. Porque tem algumas expansões que também podem não interessar, entendeu? Mas as expansões mais legais são essas três primeiras, que é o módulo 0, 1... o 2 e o 3, que o 0 e o 1 estão dentro da caixa base, e o 2 e o 3 seriam expansões que vão vir dentro da nossa caixa base.
Falar em expansão, previsão para a expansão do Tsukuyomi?
Tsukuyomi a gente está esperando, na verdade, vai ter um novo Kickstarter, de uma nova caixa de expansão, teoricamente, porque é que nem a que está ali atrás, que nem a pós a queda da Lua, que é mais duas facções, mais algumas coisas que mudam também. E aí, teoricamente, vai ter um Kickstarter. Quando tiver que entrar na produção do Tsukuyomi, aí a gente vai... É óbvio, tem alguma reimpressão, né? E aí a gente vai conseguir imprimir algumas não, todas as expansões, né? Porque a gente está praticamente zerado até no estoque aqui. No DOF vai ter alguma pouca coisa de expansão lá, porque eu faço questão de... Porque é uma das coisas da visão da empresa. Ah, tem que vender tudo até acabar. A gente gosta de segurar algumas coisas, porque, por exemplo, a gente vai num evento, é legal ter tudo, né? Então a gente...
Sim, até pra fazer aquele mise-en-scène todo, porra.
A gente coloca o mise-en-scène, tira aquela meia dúzia de fotos, fala, tem tudo, aí vende tudo.
Exato.
Aí sim. Aí sim.
Fala, aí vende. E aí?
Acabou.
Aí já acabou, tem mais nada.
Acabou.
Amanhã, né? Tá chegando mais.
É, aí na próxima Kickstarter começa a impressão. Então a gente tem que aproveitar quando tiverem próximas impressões, a gente entra junto. Foi engraçado, a gente estava num evento, num Anime Fest aqui em Santos, e aí, cara, evento de anime é muito gritaria. Era banda e gritaria, não dá para explicar board game.
Evento de anime é uma coisa muito singular, né?
É. E aí tava tendo evento de anime, e aí...
Já fui vários, tá? Só pra deixar claro, já frequentei muitos.
Eu vou, só que eu nunca tinha ido pra trabalhar. Enquanto você tá correndo lá, que tem pessoal no palco, tem, sei lá, Just Dance, tem K-pop, o caramba... É bom, legal, gritar aí, luzes, né? Legal. Aí uma
luzes,
coisa é você
cores.
Querer... Cores, cosplay... Mas outra coisa é você querer colocar um tequeno na mesa... E querer explicar para alguém como é que joga tequeno no meio daquele... Blá, blá, blá. Não dá.
Possível, né, cara?
Então, a gente foi com a nossa linha... A gente foi... devemos levá-la por... Devemos levá-la pro DOF, mas a nossa linha... A gente chama de linha de evento anime. que é o nosso torre de dados, que é um Jenga, só que com dados, que a gente bolou aqui, então peças de madeira dados. Então é bacana. Fácil de jogar, a gente explica em 2 segundos, rola o dado, não sei o que faz isso. E a gente colocou lá mais o próprio colheita de dados, os jogos, o demo do Treta na selva. E aí a gente montou, eu estava com o pessoal lá, eu falei, sabe uma coisa, amanhã, porque isso foi no sábado, no domingo eu falei, a gente vai jogar de Tsukuyomi. Porque todo mundo sabe, a gente não precisa falar nada com ninguém. Não vou explicar. Aí juntamos 2 mesas, a gente montou o Tsukuyomi, aí tinha as baleias, tinha o dragão. Cara, o pessoal passava, não acreditava, né? Porque quem não conhece o mundo do tabuleiro, vê aquele monte de negócio, aí a pergunta costumeira era, ah, isso é um tipo de war. Mas eu ouvi essa pergunta 100 vezes lá. Passava criança e aí via as miniaturinhas e... Ah, mas isso funciona que nem War, porque aí você ataca. Eu falei, não necessariamente, né? Porque é Tsukuyomi, é controle de área, mas...
De partida, mas...
É, não necessariamente. E aí ficou aquela mesa, né? E era engraçado, porque a gente tava do lado de um DeLorean. Então tinha um DeLorean, todo mundo tirando a foto, aí tirava foto, ia pro DeLorean e tirava foto. Aí eu olhava pro lado, aí vinha uma torre, né, de madeira. Boa noite.
Boa noite.
Então a gente tinha aquela torre de madeira e aí tava uma mesa enorme do Tsukuyomi assim, e aí formava a gente em volta vendo a gente jogar, né? Então tu tinha umas miniaturas de baleia, né? Porque tem aí a baleia, o dragão e o caramba, e aí o pessoal via a gente jogando, entendeu? Mas foi isso, mas é bem nesse sistema. E o Tsukuyomi foi muito engraçado. Tá rodando muito bem no teu amigo, né? No Ação Jogue tem um evento. Pensou errado.
Beijo, Eric. Pensou que
era pegadinha. A São Jogue está com um evento de quarta-feira de expert, né? Que eles estão ensinando jogos expert, e aí, óbvio...
Sim, eu vi, entrando. Eu achei muito maneiro a iniciativa.
É,
jogos mais pesados.
É, o Eric é maluco. E aí, tá indo muito bem, porque ele tava falando para mim que, pô, o pessoal... Porque, assim, você não reserva, né? Você, quer dizer, você reserva para jogar. E como é patrocinado pela Mosaico, quem for nas mesas da Mosaico não paga. Então vai lá, aprende o jogo, joga de graça. Tem esse negócio. Porque, óbvio, um espaço de jogo você tem que pagar para jogar. É a vida. E cara, ele falou que tá começando a ter a religião do Tsukuyomi lá. Os caras estão indo para jogar Tsukuyomi. Porque começaram a ver que é tipo War não, né? Tipo War não. E aí começaram a pegar as artimanhas do Tsukuyomi, né? E facções assimétricas. Então tu joga cada... Se cada semana tu jogar com uma, no mínimo tem um mês de facção assimétrica diferente, porque vem 4 na caixa base e ainda manda uma expansão, e eles estão jogando lá. O pessoal tá jogando, eu tô bem feliz com o Tsukuyomi. Ele tá pensando em fazer 2 mesas, quer que eu envie outro para ele lá, porque ele quer ter 2 mesas de Tsukuyomi, porque tá indo bem. Os caras estão gostando bastante, porque é um euro, né? É um híbrido de controle de área. A pancadaria não tem nem dado o jogo, cara.
Esse eu tô devendo pra conhecer, hein? Esse eu confesso que eu ainda não conheci. Não consegui.
Tem que dar uma olhada. Mas tem que jogar com a galerinha que gosta de controle de área, né? Não adianta ter que jogar com quem gosta de... É. E escolha, né? Porque é muito engraçado. Quando tem ação de combate, você pode escolher aniquilar o inimigo, que é dar dano, ou você pode escolher conquistar o território, que é, por força, tomar aquele espaço dele. Entendeu? Para colocar o marcador, tem o que dá ponto no final, porque o espaço também dá ponto. E objetivos, porque tem muito objetivo de conquistar espaço, né? Então, a parte de guerra é necessária ou não, dependendo da escolha. Então, não é toda vez que tem unidades inimigas que elas vão se matar. Pode ser só controle de área, né? O famoso tomar controle do espaço. Então, é bem legal por causa disso. Então, é um híbrido ali. Quem está esperando pancadaria... No sense, não é bem isso o jogo. Então fica um pouco decepcionado.
Ó, acabei de receber um convite aqui ao vivaço, hein?
Mandou, demorou.
Maravilha, olha, depois do DOF, cara, poder marcar sim, vai ser um prazer.
Muito bom.
E, Fábio, diz pra mim, querido, é o pequenininho, esse aqui que tá agitado hoje, tá correndo pela casa inteira, já fez
um que legal.
Miserável. É filhotinho, tem o quê? 5 meses, amor? 5 meses.
Cinco?
5 meses. Cara, que bonitão. Né? Aí, ó, o nosso frajolinha.
Eu quero colocar um gato, mas eu vou te confidenciar que minha esposa não gosta. Eu não sei.
Eu não gostava. Eu vou te falar que eu não gostava. Hoje estamos com 3. Pra você ver, né?
Ela não gosta, ela não gosta. Ela realmente não gosta de... Eu não sei. E pior é que meu filho... Respeita. É, eu e meu filho, eu quero um angorá, eu quero um gato grande. Porque eu tinha gato grande. Eu quase morri duas vezes por causa do gato. Porque eu tava dormindo e ele deitou no meu peito. Eu acordei azul. Porque ele pesava uma tonelada. É, e em cima aqui, ó. Era o Pacato. Pra tu ver o nome do gato, era o Pacato. Que ele era gigante.
Gigante, né?
Gigante, ele era gigante mesmo. Ele era uma mistura lá de angorá, mas ele era muito grande. E eu gosto de gato, entendeu? E eu tive, sei lá, esse siamês, esse angorá.
Por que que você não leva a tua esposa pra um café de gato?
Porque tem, aí ela... Acho que não tem café de gato em Santos.
Será que... Bom, aí eu realmente não sei.
O que, que é café de gato? É uma coisa que eu não descobri.
Olha, olha, esse aqui é o nosso gigante gentil. Esse aqui é o nosso, esse aqui é o nosso gordão. Ele tem um pouquinho mais de um ano.
Nossa, esse foi... Esse gato é muito grande.
É, muito, muito grande isso daqui. Cara, o café de gato é uma cafeteria, né? Que você tem uma área onde ficam os gatos. E normalmente eles ficam... fazem parte de alguma ONG, alguma coisa, onde os gatos ficam ali para eles poderem ser adotados. Enquanto não são, eles ficam socializando e ficam à disposição para futuros adotantes.
Ah, eu acho que não tem isso em Santos, cara. Vou dar uma olhada para ver se tem em São Paulo. Que meus filhos adoram gatos. E cachorro e tudo, mas eles gostam de gato. Meu filho queria aquele Sphinx que é, não tem pelo.
Sei qual é. E, ó, só se liga nesse aí, porque tem muito cara que vende isso. E, na verdade, ele pela o gato e fala que é dessa raça. É brasileiro, né, Fábio? Porra, o cara vende caro como se fosse uma gata de raça sem pelo. E aí, três semanas depois, o gato tá peludo que nem bunda de babuíno.
Peludaço. E aí nasce aquele pelo grosso, né? Porque raspou ele. Nossa, bom saber. Não, ele gosta. Eu e meu filho gostamos. Aí minha esposa já não gosta. Aí vê aquele negócio, aquele gato sem pelo nenhum, com aquela cara assim, ó, com olho esbugalhado, ela passa mal.
Quem não gosta de gato, vai acordar no meio da madrugada, vai estar aquele gato pelado em cima da mesa, com aquele olho azul, ela vai surtar.
É, eu tinha uma gata siamesa que ela gostava de ficar na escadaria de noite. E aí você descia assim, a casa, quando voltava, sempre tomava um susto. Porque só tu via aquelas duas farolzinhas assim, te olhando. Parecia um, de longe assim, parecia um gárgula. Que ela tava bem em cima assim, olhando na escada de cima pra baixo. Várias vezes eu tomei susto, várias vezes. Aí depois, porque você esquece, né? Tu tá todo sonado, tu desce escadaria pra beber água, aí tu bebe água, não, vai voltar, quando tu olha aquele negócio, sempre toma um susto.
Toma um susto. É, fala aí, esquece. Esqueci que tem pauta. Esqueci? Eu que esqueci que tem pauta.
Ah, não. Querido,
vai lá. Vamos lá. Como é que você faz a escolha dos jogos que vocês vão trazer para o Brasil? Como é que é feita essa pincelada? Como é que é feita a escolha da editora, dos títulos?
Cara, cada caso é um caso. Por exemplo, Garfield Games. Eu não preciso... Não tem escolha. Ele é parceiro, ele vai fazer, a gente vai fazer. Eu já deixei bem claro isso com ele já faz alguns anos. Ele faz, a gente faz. Porque ele é parceiro. E aí eu confio na... Primeiro que ele já se mostrou de extremo bom gosto e olhos clínico para fazer jogo.
Então, o Viagem da Puta que Pariu tá um espetáculo.
Tá um espetáculo. Aí se você vem pegando, é só crescente, é só o jogo redondo. E aí quando o jogo não é dele, que ele escolhe, ele pega um Muralha de Adriano. Cara, o jogo que ele não fez, que ele não participa, que ele não faz dev, ele escolhe, é jogão, é o Muralha de Adriano. Aí você não tem mais, então tudo que ele fizer, a gente faz. Então até as pessoas perguntam, vai lançar o Lendas do Yu, que é o jogo solo dele, né? Ele fez um jogo solo. Eu falei, tanto vai lançar que eu já joguei ele umas 4 vezes no TTS. Porque eu abro o TTS lá e eu jogo o jogo solo dele. E é sensacional. E outra, por exemplo, Lendas de U, ele é meio legacy. Ele conta uma história. Então você vai vivendo essa história e dependendo do resultado que você tem na partida, você vai mudando um pouco o que aconteceu. Então foi o cara que fez os canais na China e tudo. Então tem toda essa história. Bom, é ele que fez, entendeu? Aí você tem o Viajantes lá do sul do Tigres. Pô, tu jogou, não preciso falar. O jogo sai da caixinha, ele pega a caixinha, ele joga a caixinha fora e ele montou um negócio que tu fala, pô, não é possível. Ninguém é, os trabalhadores, eu falei pro pessoal, o trabalhador, ninguém é de ninguém. Já começa por aí. O trabalhador, tu usa, tu pode segurar todos pra tu, só pra ferrar todo mundo, ficar segurando, mas ao mesmo tempo tu atrasa o teu jogo, porque tu tem que colocar o cara pra gerar outras ações, né? Porque tem aquela locação. E aí você tá construindo as cartas em forma engine building, no que tá construindo as cartas pra pontuar lá no final. É fora da caixinha também. Aí ele, fora isso, alguns jogos aparecem de forma meio que orgânica, porque aí o pessoal vai entendendo como é que a gente trabalha e meio que um comunica o outro. Falou, pô, tem um nosso parceirão lá do Brasil, você quer ver se ele não quer lançar o jogo? Aí a gente recebe o convite, vai fazendo, entendeu? Algumas editoras eu vou seguindo, né? Você vê a Final Frontier. Quando eu falei com eles, eu sentei com o pessoal, falei, cara, eu tinha um estudo de caso do que era editora. Vocês começaram com esse jogo, e aí vocês erraram nesse jogo, vocês erraram aqui, aí depois vocês foram para esse, foi bem, aí esse aqui, bababá, babá. E aí eu vou mostrando, e aí o cara entende que o meu conhecimento do trabalho deles, porque, querendo ou não, a editora, ela tem duas coisas, né? Uma editora média, óbvio, você não vai falar das multinacionais gigantescas, mas uma editora média, você tem duas coisas. O pessoal que está trabalhando ali, que faz o desenvolvimento do jogo, que está trabalhando dentro do jogo, né? Fazendo ali, que nem o Garfield Games, o Shane Phillips. Tem o pessoal, ela cresce um pouco, aí pega o pessoal do comercial e tudo. Mas normalmente quando você vai falar com alguém que já está lá desde sempre, o cara já estava quando a editora eram duas pessoas. Ou ele é dono, ou ele foi a segunda pessoa que chamaram e ele está lá, ou ele era um cara que ajudava a editora e aí começou a trabalhar lá e cresceu, a editora cresceu. Então, quando eu cheguei para falar com eles, eu expliquei todo esse processo que eu via da Final Frontier. E aí o cara falou, pô, é sensacional. Você manja mais da editora do que a gente. Você percebeu aonde que a gente alterou, o que que a gente alterou e como que a gente tem melhorado, né? Quais foram os processos? Eu falei, o fulano, ele está trabalhando, mas ele parou de dar o nome no jogo. Significa que ele está cuidando especificamente da parte dele e parou de fazer o dev, parou de ajudar ali na parte do jogo, mas ao mesmo tempo, aonde que estava o gargalo, ele resolveu. Então é uma pena que ele não está desenvolvendo, mas ao mesmo tempo ele foi pro lado forte dele, né? E aí, nessa conversa, pô, a gente virou amigo, entendeu? De passar mensagem e tudo. Então, por exemplo, Final Frontier é praticamente tudo, porque ainda não chegamos no nível Garfield Games, mas praticamente tudo que eles vão lançar, a gente vai lançar. Então a gente trouxe o Enseada. E antes que perguntem, as expansões do Enseada já estão em produção, então devem chegar, eu espero que cheguem final de agosto também, a Enseada dos Mercadores, o novo reprint, as expansões. Então a gente trabalhou em Enseada, e depois a gente trabalhou no Bar do Woodgrove, que para mim sempre será a Floresta do Molejo, e mama o mundo.
Deveria ter vindo pelo menos um adesivo para quem quisesse botar isso, né?
Eu acho, é uma possibilidade, porque eu estava reclamando. Que eu queria a Floresta do Molejo no jogo. Porque o negócio da Final Frontier, que o pessoal ainda não pegou, porque não tem tanto aqui, além das pessoas que têm os jogos em inglês, é que a Final Frontier, ela não se leva a sério. Mas ela não se leva a sério porque é todo mundo palhaço. Não, não é isso. Ela não se leva a sério porque ela sabe que o jogo é uma forma de entretenimento. E aí ela usa de forma a brincar com nomes e brincar com as coisas para poder vender o jogo. Então o jogo é sempre mais feliz. Tu pega a Enseada do Mercadores, tem o Gandalf, tem um monte de gente na capa do jogo, porque é o jeito que eles direcionam as coisas. O jogo tá bem montado, tá bem feito, mas tem tudo isso. O Bar do Woodgrove é dentro do universo do Enseada dos Mercadores, então tem uma continuidade. Você tem o Enseada ali, você tem o Rise to Nobility, e são dentro do Five Realms, né, que eles chamam de Five Realms. E o Bar do Woodgrove tem essa negócio, porque afinal de contas são bardos cantando um, cantando pro outro, né, tentando formar a melhor canção. Cara, se tu levar isso como se fosse, sei lá, Quarta Guerra Mundial, não vai rolar, o negócio é leve, só que ao mesmo tempo tem uma dinâmica e uma mecânica muito bem trabalhada ali dentro do jogo. Então tem essa essa questão acontecendo ali. E aí foi quando eu falei pra eles, dando a oportunidade, a gente vai trazer tudo, entendeu? Porque eu entendo a linha, porque funciona muito bem. É, o Enseada do Mercadores é meio ópera. Tem uma galera que não gosta nem um pouquinho, mas tem uma galera que é extremamente apaixonada pelo jogo. Gosta muito, porque ele não é extremamente profundo nas mecânicas que ele apresenta, mas, ao mesmo tempo, cada mercador é assimétrico. É um jogo diferente que você joga dentro do Enseada. Então, isso, isso atrai muita gente que está no nível... saído, não está no expert, que não quer jogos extremamente complexos, mas que quer jogos for fun, mas que quer jogo. Não quer o for fun só. Não quer só a brincadeira de jogar. Quer um jogo que seja fun, que seja divertido de estar ali. E o Enseada é isso. Entendeu? Eu adoro. E outra, Enseada... eu não sei se tu chegou a jogar o Enseada. Chegou a ver ele na mesa e tudo. Ele é todo 3D.
Sim. Eu achei lindo na mesa.
Ele é todo 3D, ele é todo bem trabalhado. Exato. Ele é todo bem trabalhado, entendeu? Então ele é um produto bonito. Você coloca na mesa e aí ele funciona. É óbvio que se você está esperando pegar o Enseada do Mercador e ter uma simetria extremamente profunda, um jogo extremamente complexo para cada mercador, não vai rolar. Porque não é essa.
Não é a proposta, né?
Não é a proposta do jogo. Agora, se você tá indo para jogar o jogo bonito, que vem os mercadores, que tu coloca no barquinho, que tu tem que escolher o que vai fazer, e assimétrico, né? Você tem tudo ali, você tem gerenciamento de dados, você tem de tudo ali, entendeu? Então, com as expansões, ainda tem mais, você ainda tem mais possibilidades. Então, o jogo ainda fica maior ainda, cheio de possibilidades, né? Esse é o Enseada, entendeu?
E vai ter o Enseada no DOF?
Vai ter, por incrível que pareça, alguém tava perguntando, né? Vai ter um Enseada no DOF, porque o que aconteceu é o seguinte. Vai ter um Enseada e vai ter... Só que a gente... quando eles mandaram cópias em inglês pra gente. Tá? Então a gente vai ter no DOF um Enseada, só que as expansões, o jogo base, tudo em inglês. O jogo é independente de idioma. O manual, o PDF, está no nosso site. Então quem quiser comprar as expansões, não quiser esperar a impressão que vai chegar lá para setembro, quiser, tá lá. A gente vai vender. Porque também a gente faz, para Final Frontier, a gente faz a distribuição. A gente faz a entrega de toda a América do Sul para eles. Então, a gente recebeu as unidades, a gente enviou para todo mundo da América do Sul. E agora, fechou. Finalmente, ele falou, não, fechou. E aí, o que tem aqui, a gente vai levar lá para o DOF. Então, quem tiver interessado vai poder comprar. Sem problema nenhum, porque agora a gente também conseguiu enviar de todo mundo. E vai ter, como eu te falei, para aquela foto bonita, né? Tem o produto, vai ter tem expansões iniciadas no mercado. Aquela foto que você olha assim e fala mosaico. Aí você tem todos os produtos. Então é assim, montou, ficou todos os produtos, tira foto, porque quando o pessoal começar a chegar e eles quiserem comprar, a gente vai vender. Eu não vou segurar nada. Mas vão ter todos lá. Então até o pessoal perguntou, então tem que ir. Eu falei, olha, primeiro lugar para ir, eu acho que se você quer alguma coisa que tá OPP, que não tem, vai lá na Mosaico, porque vai ter. Não vai ter infinitos. Vai ter 3, 4, 5 cópias. Aquelas acabaram. Segue o jogo, entendeu? Mas a gente vai ter todos os produtos lá. Inclusive, coisa que o pessoal tá pedindo aí pra caramba, vai estar lá também, porque a gente vai colocar, porque exatamente para isso, né? Porque tem esse negócio também, né? Você tem que ter todos os seus produtos lá.
Não, a gente já vai falar sobre o DOF. Eu quero saber uma coisinha contigo, querido. Mete o que você procura num jogo na hora de você escolhê-lo para trazê-lo para o Brasil sobre o selo mosaico?
Eu acabei não te respondendo. Eu saí da tangente. Eu saí um pouco da tangente. Mas para chegar no ponto agora, eu vou te responder bem pequenininho. Eu não mexo com jogo. Eu trabalho com gente. Jogo, para mim, se o ser humano que fez o negócio é bom, eu sei que o jogo é bom. Tá bom. Eu não preciso... tem um ditado. Eu não preciso enfiar a mão dentro do cu da vaca para ver se o bife é bom. Eu confio na palavra do açougueiro. Então, o cara fala para mim que eu tenho uma parceria, que ele fala que o jogo ele gosta e o jogo funciona por causa disso. Eu já não preciso ficar testando infinitamente. É óbvio que algumas linhas novas que a gente vai trazer, que já está assinado, que tem coisa para o ano que vem, a gente testou. Mas o que eu procuro é primeiro, manter os parceiros e trabalhar lado a lado com eles. Depois, para jogos novos, a gente procura algo que não tenha. Por incrível que pareça, eu não quero mais do mesmo. Ah, mas esse tipo aqui está no hype, está vendendo para caramba. Ok, eu não quero. Tipo, Ah, tá vendendo muito. Ah, mas por que então você trouxe o Destino? Porque ele é parecido, mas completamente diferente dos outros. Ele é parecido, mas ele é completamente diferente. Ele tem outra pegada, ele tem outra ideia, ele funciona em outro conceito. Então, ele não segue a mesma linha, entendeu? Não é mais do mesmo. Ele é uma versão atrativa, bem mais barata, vai ser bem mais barata, e ao mesmo tempo ele funciona para quem gosta daquele tipo de jogo narrativo, que quer jogar algo imersivo, e não quer ser co-op. Então tem toda essa questão, né? Porque ele tem toda a pegada de RPG. A nossa galera que trabalha RPG na Mosaica adora o jogo. Joga o jogo como se fosse historinha, como se estivesse vendo filme. É todo mundo quieto, olhando para a tela, falou, tu se ligou que isso aqui deu uma dica lá. E... Porque como as informações são todas abertas, se tu prestar atenção na ação do outro, tu pega a dica para tu, para realizar o teu destino. Porque lembrando que o jogo não é co-op, né? Cada um corre atrás do seu, né? Cada um com o seu problema lá. Então tem essa. Então a gente procura esse tipo de coisa, entendeu? Inclusive na linha nacional.
Linha nacional?
Sim. A gente está com alguns jogos já em andamento. A gente está com dev, cara bom, já.
Vão ter um selo próprio nacional, designers nacionais.
Não, porque para mim tudo é Mosaico. Não tem selo, não. Não cria selo. A gente é um jogo do Mosaico.
Mosaico lançando jogo nacional de designer nacional.
Isso.
Lindo claro. Isso, hein? Pode inventar alguma coisa? O nome do design, o nome do jogo.
A gente tem o Treta, que é um jogo de carta, é um vaza do Eurico, que ele tá me cobrando eternamente, mas agora a gente vai pra frente. E aí o Eurico tem o outro jogo que eu gosto bastante, que eu jogo com a minha família, que é um Gatinhos, que é um jogo pra família. É um jogo de ação simultânea que você tem que ir descendo as cartas e engatando os gatinhos pares. Só que você não pode colocar o par na tua própria carta, tem que ser sempre na de outra pessoa. Então, tu tá sempre olhando o que o outro colocou pra ir engatando, e são gatinhos dormindo. Tu vai adorar porque é gatinho dormindo, cara.
Fofinho.
E ao mesmo tempo, é um jogo de, sabe, de 3 minutos. Mas é aquele jogo que você vê, pô, eu jogo com meus filhos, eles vão... Meu filho, minha filha, acaba... Eu tô com um monte de carta na mão, eles já desceram tudo. E aí você vai conferindo, né, pra ver se eles desceram de acordo com a regra, pra pontuar... E aí sempre ganha o meu filho ou a minha filha. Eu e minha esposa, a gente não tem chance com eles. Então, é bem nesse estilo. Mas tem outros jogos também que a gente está em conversa agora, vai entrar... E tem alguns que vão entrar em desenvolvimento. Eu tenho falado com alguns designers nacionais também. A gente está abrindo a porta. É que realmente, é que negócio. Entrou numa parte de gargalo mesmo, né? Porque a gente, toda a parte de produção internacional e... tá vendo jogos internacionais, e eu queria alguém para fazer a parte de jogo nacional. Eu não queria eu assumir a parte de jogo nacional. Entendeu? Eu queria alguém com mais conceito de dev. Alguém que conseguisse pegar o jogo e falar, isso aqui dá para melhorar nisso. Então, eu peguei, pensei uma pessoa bem do meio, e aí ele vai começar a trabalhar com a gente. Já tá adiantando bastante coisa, mas vai começar a trabalhar com a gente. Entendeu? Para poder ajudar, porque eu quero acelerar essa parte também de jogos nacionais. Inclusive para lançar lá fora, né? Porque a Mosaico, por exemplo, tá em Portugal, né? O que foi, filho?
Cara, desculpa, eu queria mandar um beijo aqui pro canal do Demônio. Acabou de mandar essa mensagem maravilhosa. Queria registrar que nunca se deixa de passar a oportunidade de averiguar o cu de uma vaca.
Ok, faz sentido.
Ok, obrigado.
Mas faz sentido.
Faz sentido.
Esse demônio é impressionante. Ele tá fugindo
beijo
da gente.
Beijo pra ti, cara.
Ele tá fugindo da gente. Aí, o demônio tá fugindo da gente. E eu tava falando isso. Por exemplo, a Mosaico tá em Portugal. Os jogos do Reino Ocidental estão em Portugal. Praga tá em Portugal, agora a gente tá vindo para distribuir melhor, né, porque a gente tá chegando. Então agora a gente tá recebendo, por exemplo, mensagens do pessoal de Portugal, brasileiros de Portugal e português, falando, pô, que legal, os jogos de vocês estão aqui na Europa, então eu não preciso comprar inglês, não sei o quê, e eu mato a saudade de ler os manuais em português, sabe, manuais em português do Brasil e tudo. Então a gente tá tentando expandir, ele não para. A gente está tentando expandir lá também a distribuição. Então, tem isso também. Entendeu? Então, o Mosaico está em Portugal já. A gente vai aumentar um pouco mais a distribuição lá também para isso. Porque, para a gente, português é uma língua só, né?
Com certeza. Aproveita o embalo e já lança lá também. Bom que vocês conseguiram essa distribuição ideia. Lá.
Essa
querido,
ideia.
Vamos lá. Uma parada que está todo mundo já querendo saber. O pessoal já tentou perguntar várias vezes. A gente já circundou, mas eu puxei você de volta. Diversão Offline 2022. O que, que a Mosaico vai aprontar para o Diversão Offline 2022?
Bom, como eu já falei, a gente vai ter todos os jogos, vai ter o lançamento do Terramara lá, vamos ter as expansões, os jogos que estão app estarão lá também, né, para aquela post, foto bonitona com tudo de tudo. A gente vai ter ação com vocês, né, com nossos queridos conteudistas sobre do Destinies, ou do Destinos, agora começar a falar em português. Se der tempo e der sorte, o Destinos, a nossa versão demo copy do Destinos está chegando, então talvez a gente tenha, até consiga ver já com Destinos, o nome em português e tudo, né? Vamos estar com mesas lá para o pessoal jogar Tequeno, Viscondes, os jogos da linha, né? E aí algumas surpresas vão estar acontecendo lá, algumas lançamento de o lançamento de produtos também, né? A Mosaico vai estar com alguns produtos diferenciados no DOF, isso aqui é um deles, ó. Eu sempre pego errado. Esse é o nosso casaco da Mosaico aqui, ó.
Esse produto diferenciado quer dizer o quê? Que já estará vendo pro pessoal?
Na verdade, a gente fez algumas coisas.
Ou vai rolar uma ação promocional pro pessoal poder.
Vai rolar uma ação promocional. Okay. Né? Então vai rolar uma ação promocional. Então, óbvio, quem participar lá do Destinos, vou dar já dando spoiler, vai, óbvio, ganhar.
Coloca essa caixinha linda aí pro lado.
Qual? Essa aqui?
Essa. Esse é o jogo. Aqui. Ah, opa! O que, que tem aí dentro dessa pequenininha?
Aqui é os
tá de grandes, pra... opa, tá aí.
Grandes pronto. Brindes para os melhores jogadores. Né? E aqui, finalmente... Ah, ele deixou... Aqui, ó. Grandes brindes para os melhores jogadores. E aqui, finalmente, a nossa arte, feita por um amigo nosso, ilustrador, ficou Denis Jean. O Denis Jean, ele, cara, trabalha para Marvel, Star Wars, DC, e é daqui de Santos, e é um amigo meu, ele disse. E ele fez isso, inclusive é um mural da Mosaico, essa ilustração. Então a gente vai conseguir, por exemplo, andar com isso aqui lá, né? Porque a gente não iniciou a Mosaico, parou todo mundo, né? E não teve mais evento. Então a gente vai vir com uma daquelas coisas que a gente falou de entendimento, né? De mercado e política de mercado nossa diferente. Aí vocês vão ver lá no DOF. Muita coisa lá também vai acontecer, essas ações aí, tá? Com novos lançamentos, tudo. Nossa linha uma linha de acessórios que a gente está fazendo também. Que entra junto. Eu quero deixar aqui, mas aí eu podia colocar esse também.
Quer colocar um pouquinho do lado? Eita, nós, hein?
Esse aqui eu adoro. Chegou a ver o que faz esse?
Esse não. Esse eu não cheguei a fazer, não. O básico eu tô no meio da campanha ainda. Ainda não consegui terminar.
O CIA, a gente só vai lançar antes que comece. A gente só vai lançar esse primeiro. Depois vão vir os outros. Porque as pessoas... ainda não fizeram essa conexão, mas a Mosaico lança tudo de tudo. A gente não deixa de lançar a expansão. Tá faltando a do Tequeno. Tem
que falar que primeiro lança o básico, né? É. Tem que lançar primeiro o básico, né, pessoal? É, tem que comprar o básico.
Tem que ajudar a comprar o básico. A gente fala, olha, dá pra comprar a expansão. Mas assim, o Bond of Fate também?
Tô perguntando aqui, Fábio, onde é que você fez o brinde? Ó, o brinde foi feito em Santos, perto do shopping Praia Mar. Se foi, acho que sei do que se trata.
Ai, que... Os caras estão cheios de espião. alguma coisa sim, é que são muitos brindes. Aqui, ó. Tem bastante coisa. Mas essa é a caixa de brinde lá que o pessoal que participar do evento lá com o Zombie, com o Romir, com o pessoal do Bordenburger, com o Covil, vão ganhar ali, né? Tá conosco ali na mesa do destino. A gente vai colocar lá o telão, não é um telão, o Zombie colocou que era um telão, não dá, não tem espaço.
Não é tão grande, né? Quer explicar pra galera melhor do que se trata? Qual vai ser a atividade?
Então, a pessoa que ganhar esse... Eu não sei como é que o Zombie vai sortear...
A gente vai fazer um sorteio no final da live, tá? Aí eu vou pegar o nome da galera que estiver aqui na live. Lembrando, pessoal, que você não vai receber passagem para São Paulo, você não vai receber ingresso para o DOF, não. É bom deixar explicado, sabe como é que tem gente que é meio tacanha, né? Isso aqui é, você tem a sua passagem, você tem a sua hospedagem, você tem seu ingresso. Nossa, eu gostaria de fazer algo diferente, Zombie. O que, que eu posso fazer? Então, querido, você vai fornecer o seu nome para a gente, não agora, daqui a pouco, e a gente vai pegar o nome de todo mundo e vou botar no sorteio, que já está até aqui aberto. Aqui, ó.
Vai no
sorteador. Vamos sortear os nomes aqui na hora ao vivo. E dois sortudos ou sortudas vão poder jogar na mesa.
Exatamente. E aí a gente tem, vai ter um espaço destinado para o Destinos, em que vão ocorrer outras atividades, mas quando os sortudos ou sortudas que sentarem com o Zombie para jogar, vão jogar a partida introdutória, né? Aqui é fora, antes do spoiler, para entender o jogo, que já é o suficiente para ver como é que funciona todo o universo ali. Por depois é só o
meio. Eu joguei 3 vezes essa partida.
Eu joguei com cada personagem. E perdi.
Exatamente,
com
3 vezes.
Perdi, mas joguei com cada. E aí vocês vão poder jogar ali, né? Vai ter a TV, vai estar tá a gente vai estar tá montado ali o tablet para ler as cartas, porque o Destiny é um jogo que você joga com aplicativo. Então, vai estar tá ali, vocês vão poder jogar, né? E aí, óbvio, vai ter, né, um nosso brinde, poxa, obrigado por estar conosco nesse momento aí, essa 1h30, mais ou menos, que demora para jogar a partida. Obrigado por estar conosco e tudo, e vai estar ganhando uma caixinha de brinde. Tem coisa legal aqui dentro. Então, é bem isso, né? Essa é a ação do Destinos com o pessoal que participar ali na hora com os nossos queridos amigos conteudistas, que vão ter mesas especiais de Destino. Fora que lá também no DOF, a gente vai abrir mesa de RPG, então não colocamos na programação. Por quê? Porque eu acho que se a gente marca antes, vai ficar confuso. Tipo, a gente tem o Root RPG, a gente tem o Epílogos, e aí a gente tem que juntar pessoas interessadas, Epílogos do Mar do Norte. A gente tem que juntar pessoas interessadas para jogar, 3-4 pessoas. A gente vai ter o Álvaro vai estar lá, que é a pessoa que cuida do RPG. Então o Álvaro vai estar lá, está trabalhando um pouco. A gente então vai fazer ele trabalhar um pouco mais lá. Porque ainda não lançamos nada de RPG, ainda não teve nenhuma comoção com nada de RPG ainda nosso. Então ele vai estar lá, está trabalhando um pouco, vai sentar lá. A gente vai programar, vocês querem experimentar, jogar, não sei o que, uma partida, 30, 40 minutos. E aí vai usar essa mesa especial do Destinos, né, que a gente está lá também. E vai sentar lá para poder jogar uma partida, a gente vai agendar isso daí. Então a gente vai desenvolvendo durante o dia programações, né? A gente quer esperar o pessoal estar lá e ver o que tem e jogar, entendeu? Porque tem muita coisa, Carnegie acabou de chegar, né? Então tem muita gente que vai querer jogar, e aí a gente vai armar as mesas, os espaços de acordo com o interesse. Porque não adianta eu colocar uma mesa, aqui só vai jogar esse jogo aqui. Pô, mas ninguém, sei lá, duas pessoas querem jogar. Aqui no DOF funciona diferente, né? O cara vê se a mesa tá vaga, não importa o jogo, ele senta pra jogar. Normalmente é assim.
A melhor coisa, aí você prepara a mesa, ninguém tem interesse naquele jogo. O pessoal tá procurando 3 outros jogos. Ah, mas aquela mesa não tem.
Não faz sentido. Então, é um negócio que a gente pretende fazer assim. Então, temos aqui, né? Esses jogos estão para explicar, para jogar. Podemos jogar esse? Pode, a gente coloca ali e bota para o pessoal jogar, entendeu? Então vamos estar lá com lançamentos também, a gente vai falar dos futuros próximos lançamentos, vamos estar lá também. Também até
tivemos uma reunião. Eu ia perguntar, então teremos lançamentos que serão anunciados no DOF?
Sim, lançamentos anunciados no DOF.
Esses lançamentos já estarão disponíveis para venda ou é coisa para o futuro, para o meio, final do ano?
Futuro, meio final do ano, a gente tá falando de lançamento. Por exemplo, o Terra Mara, a gente fez o lançamento e já tá avisando que vai estar lá no DOF. Então a gente vai ter o Terra Mara lá para quem quiser comprar, pode ir lá comprar, preço do DOF. E aí nós vamos ter lá também outros, já vamos ter o Vinhos, que o pessoal tá pedindo muito, né? Então vai ter Vinhos lá, o Expansion Bundle, né? Que é aquele caixa de expansão com tudo do Vinhos também, vai estar lá, né? Além do Omars, o próprio o Alien Invasion, né? Age of Steam, alguns mapas do Age of Steam, antecipando já. Ah, eu vou até antecipar porque é óbvio que a gente vai trazer o novo pack de mapas do Age of Steam. Teve muita gente que perguntou, então vai chegar também. Deve chegar no ano que vem, né? Com o próprio Weather Machine. Né? Então, não tem
esse
agora.
Weather Machine, eu fiquei muito curioso, cara.
Eu também.
Foi aquele que lançou há pouco tempo, né? No, na Gen Con, não? Spiel? Foi na Spiel, né?
Não. O Weather Machine é o que saiu no Kickstarter do Vital.
Tô confundindo?
É, acho ou eu tô confundindo, porque às vezes eu posso estar confundindo.
Possivelmente eu estou confundindo.
Não, o Weather Machine é aquele do Vital Lacerda que foi Kickstarter. E agora, semana que vem... agora semana que vem tem um outro que é o Think Filler, que nem o mercado de Lisboa, que é o Bot, que é baseado numa mecânica dentro do Kanban. E aí ele fez um jogo de 30 minutos ali, que você joga baseado dentro de uma mecânica do Kanban, como o mercado de Lisboa é baseado dentro daquela parte do Lisboa, do mercado de você posicionar as peças, né? Então é baseado naquele pedaço. E o Bot também é baseado no Kanban, no Kanban, que vai ser de semana que vem.
Funciona, né? Tem um jogo de, 4 horas. Eu consigo tirar isso aqui e transformar uma parte do jogo em 30 minutos. Tá vendendo? Quando? Vou fazer de novo.
Foi bem o mercado de Lisboa, a galera gostou. Ele falou, não, mas eu vou fazer. E aí ele deixou claro que vai fazer dentro de cada jogo, né? Então você vai ter... ele fez dentro
do mercado. Olha a sagacidade, hein?
Esse português não vale nada. Vocês acreditam nele, mas ele não vale nada. E aí ele percebeu que dá para fazer isso, aí ele fez do Kanban, e aí já tá fazendo, acho que é o do Omaras, o próximo. Ele vai fazer dentro o jogo mais underrated do Vital, que é um dos melhores, que é o Escape Plan, que ele também disse que tá desenvolvendo alguma coisa dentro do Escape Plan, entendeu? Que tem uma galera que não gosta de Escape Plan. Para mim é um puta de um jogo sensacional. Esse bagulho de ficar movimentando... no Escape Plan, e na hora que você sair, os outros que forem sair tem que pagar para sair, senão não consegue sair, acaba perdendo, e é capaz de perder todo mundo. É muito legal. Como funciona o jogo, a dinâmica do jogo, assim, é muito legal. Então tem isso, né? Então a gente vai estar... e aí, óbvio, já falando do... Não queimando os lançamentos, mas deixando claro, né, que o pessoal ainda não entende como é que funciona, é que a gente vai ter os mapas do Age of Steam, vai ter o Weather Machine, vai ter o Bot, o próximo agora do Vital é o Bot. Isso tudo tá tudo certo, entendeu? Já tá tudo acertadinho e vai vir eventualmente, né? Porque não é na mesma hora, é um pouco diferente como funciona as coisas com a EGG, mas a gente vai trazer tudo, já tá tudo bem adiantado, as conversas tá tudo certinho pra gente poder trazer no ano que vem, porque é quando que vai chegar, né? Pra dezembro, janeiro, então... A gente quer ver se lá para fevereiro traz o Weather Machine. Aí eu vou falar daqui também em julho, junho, julho, para falar de fevereiro. Deixa fevereiro quando chegar lá, né?
Realmente, deixa mais pra frente. Não, aí é demais, cara. É muita coisa para rolar debaixo dessa ponte.
Muito.
Não sabe
muito.
Depois se vai ter algum outro lockdown ou não. Espero que não, mas.
Espero que não, mas.
Não tem como.
Mas é o planejamento, né? A gente trabalha com planejamento bem longo, tá? A gente trabalha com planejamento bem longo. E mais vão ter novidades lá. A gente está trabalhando com os lançamentos, né, com os anúncios que a gente vai ter lá. Aí o que a gente vai anunciar é coisa... e a gente percebeu isso também. Não adianta anunciar coisa que vai sair o ano que vem. No DOF do ano que vem. Porra. A gente já percebeu que o mundo não está essa facilidade.
Eu vou estar vivo o ano que vem, cara.
Essa facilidade não está. Então a gente vai anunciar coisa que é para até... novembro, não tô nem considerando dezembro. Dezembro já a gente já considera ano fechado para 2023. Então a gente vai anunciar coisa que deve sair até dezembro. E às vezes tu anuncia coisa que tá tudo certo para sair em dezembro e isso atrasa, ainda fica pior ainda. Então a gente tenta manter os lançamentos numa linha bem próxima. Para falar para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pro DOF do ano que vem, não rola, fica muito tempo na frente. Então a gente vai falar das coisas, então o que a gente anunciar de lançamento é coisa que vai estar rodando ainda em 2022. Às vezes atrasa um pouquinho, mas é 2022, dezembro, janeiro de 2023. Essa é a nossa previsão, né? Porque enquanto não tiver no armazém, eu não considero lançar. Eu não considero, cara. Eu só acredito vendo.
Só conta com ovo no cu da galinha, né?
Eu não conto mais, não. Já tomei muito na cabeça dentro desse ramo aqui maravilhoso, contando com coisas que deveriam acontecer e não acontecer.
Só dá para contar com o ovo na mão, né?
É, exatamente. Então a gente procura deixar ali nas proximidades coisas que já estão em andamento, que está em tradução, que está em pré-produção, para a gente poder falar, trabalhar elas. Por isso que a gente estava falando de Messina, por exemplo, né? É uma coisa que já está em produção, então deve chegar logo. Então vamos falar de Messina, pô. Jogão, quem jogou adorou. Tô te falando, quem jogou adorou. Adorou mesmo, acha completamente como você usa os trabalhadores. É bem diferente, né? É, como você usa os trabalhadores, mas como você usa as peças que você pega, você pode usar em funções diferentes e evoluir elas para pagar custos, para colocar, e aí comprar carroças, e você tem aquela, você vai construindo também aquela maquininha legal ali que funciona, entendeu? Então, é que é negócio. Eu joguei no Boards and Burgers, no evento lá, e eu joguei com o Diego. Ele deu um pau na gente, assim, de... Eu não pensei que dava pra fazer tanto combo no jogo. Eu não pensei. E aí, como ele começou a fazer combinho de combinho, que anda aqui, desbloqueio isso, eu faço essa ação extra, que aí eu pego esse negócio, coloco aqui, e aí me deu dinheiro, beleza, eu vou pegar e... Eu falei, caramba, nem alocou o trabalhador... Nem fez o básico de alocar o trabalhador, já tá girando aqui, fazendo um monte de coisa. Ele, porque isso aqui, não sei o quê. Então, aquele... Aí ele deu volta na gente, assim, ó. Fez. Deu volta
ele
na gente.
Ele começou a correr e deu a volta, né?
Deu a volta, ele bateu lá, ele falou... Aí no final ainda ficamos um pouco na frente, ele, droga, eu queria dar a volta. Ele quase deu a volta
sacanagem
na gente.
Sacanagem.
Isso é muito desumilde. Isso é muito desumilde.
Faltou humildade.
Faltou. Então, mas é bom, porque agora eu já joguei com ele, eu já sei qual é o estilo dele. Agora eu vou jogar dando na cabeça dele o tempo inteiro, porque se deixar ele correr, se deixar ele jogar solto, ele vai embora. Entendeu? Então isso é legal, é muito bom. Isso acontece no board game, velho. Esse tipo de interação, esse tipo de e acontece no board game do Brasil, né? Porque lá fora também o pessoal joga, mas é outra vibe de jogar, é muito louco isso. É muito, aqui não, aqui a gente joga e quer se degladia, tira sarro, o cara não só quer ganhar, ele quer dar a volta. Quando ele percebe que dá pra dar a volta, ele quer dar a volta, porque aí tá na zoeira.
Não basta ganhar, tem que tripudiar em cima do amiguinho.
Exatamente. Então lá fora já não é tanto assim. Aí o nosso jeito brasileiro de jogar fica bem legal por causa disso.
É o Rue BRBR, né, cara?
É, exatamente. Isso que é legal. Eu gosto pra caramba. Eu já falei, eu falo pro pessoal, quem tem limite é município. Aqui nós não tem limite, não.
Perfeitamente.
Aqui, caramba, acaba qualquer dia desse ainda dá em divórcio, porque eu não tenho limite nem na hora de zoar a família, imagina, vou ter limite para zoar amiguinho, jogando tabuleiro, não tem. E aí, cara, ele foi embora, foi muito engraçado, porque eu falei, caramba, é assim? Então tá bom.
Te prepara próxima vez.
Se me prepara, na próxima vez é só jogando cortando em cima dele, senão não dá. Mas isso que é o legal, né? É um negócio que a gente faz... Certeza. Trabalha o dia inteiro, o cidadão trabalha o dia inteiro, aí vem e abre uma live para falar de jogos e tem nada a ver com o dia a dia do pão do cidadão, da onde ele tira o leitinho das crianças dele, entendeu? Leitinho dos gatinhos. Tem nada a ver, mas aí faz porque é muito legal. Tem aquele prazer de fazer, né?
Com certeza, cara. Isso aqui pra mim é diversão, dá aquela relaxada, sabe, dá aquela desopilada, trabalha o dia inteiro, aí chega aqui, bate um papo bacana, conversa um pouco, desopila, é um momento de eu conseguir, sabe, botar tudo pra fora, bicho.
Então, eu vejo, cara, a gente tá, pena que você tá no Rio, na Mosaico agora, a gente tá começando a receber o pessoal que cria conteúdo.
Obrigado por ter mudado o nome, viu? Eu te agradeço.
Cria conteúdo, eles estão. A gente marca, e aí não marca, por exemplo, porque eu sei que se eu marcar em horário comercial, você não vai vir.
Pessoal, trabalha
em horário comercial.
Exato.
Mas em compensação, eu estou trabalhando em horário comercial, mas a gente abre sábado, domingo, e aí vem o pessoal de São Paulo, já vem o pessoal. De um site tudo, as meninas têm no canal do Instagram também, aí vieram para conversar e aí a gente coloca os nossos jogos, futuros lançamentos, explica o que a gente vai trazer, coloca, você conhece esse aqui a gente já lançou, eu vi uma vez, aí a gente coloca, explica ele, você quer jogar, quer ver, e bate papo, entendeu? E fala do que a gente acha do mercado e sabe? E conversa sobre jogos e tudo. Então a pessoa vem, ela cria a matéria dela, joga jogo, conversa com a gente. E ao mesmo tempo, eu tô falando a mesma coisa que eu falo a semana inteira, né? E aí agora eu tô falando, a gente tá vindo de sábado e domingo para receber o pessoal aqui. E eu não fico cansado com isso. Isso não me cansa, entendeu? Então a gente senta para jogar, coloca coisa nova, explica jogos que a gente tem, qual é a diferença, porque eles não sabiam a diferença, pô, porque esse daqui é tão mais caro, esse aqui é tão é mais barato, e aí, porque esse jogo aqui, pô, abre, aí você mostra, sei lá, um Invasores de Sítia, aí ela olha a quantidade de coisa assim, mas podia ser maior a caixa, porque é maior, porque é menor, até essa pergunta a gente teve, entendeu? Do pessoal que tá fora do tá fora, tá iniciando no hobby, tá fora, e aí tem um site, escreve sobre cultura geek, né, sobre cultura pop, cultura geek, e aí eles começaram a perceber que existe esse negócio de jogo tabuleiro, né, e aí tá começando a fazer o beabá, né, o mínimo, aí lá, pô, a editora quer receber a gente, vamos lá, e perguntar o que eles não sabem, né, para entender melhor como é que funciona, para quando for falar, ter um pouco mais de conceito, não só falar a mesma coisa que todo mundo fala.
Olha que eu vou fazer uma caravana, hein? Marcar uma caravana para ir para Mosaico, hein? Juntar uma galera.
Se for marcar a caravana, a gente realiza essa caravana aí. Termina com churrasco, não tem problema. A gente... Aí, pô, aí vem do Rio, maravilha. Eu não posso falar vem do Rio aqui pro sábado e vai embora sábado de noite. Não, vamos arquitetar pro negócio durar um pouquinho mais, para jogar mais coisas, entendeu?
Tô vendo vantagem.
Dá pra fazer.
Vamos fazer isso, hein? Caravana do Zombie para conhecer a galera da Mosaico, hein?
É, eu acho que dá para fazer sim. A gente consegue organizar tudo isso. Não tem problema, a gente tá de porta aberta, que der pra gente facilitar pro pessoal que quer vir e tudo, porque é isso que é o importante, entendeu? Essa é a nossa visão, da nossa política, daquelas coisas que a gente quer ir transformando. Não preciso... E é engraçado o que a gente fala, não preciso ser amigo de todo mundo, mas respeito é o mínimo que eu peço de todo mundo. Então... Eu não gosto dele, mas, pô, respeito, ele tem uma visão, ele tem o jeito dele, o pessoal lá dentro, entendeu? O pessoal que trabalha lá, não é só, não é individualista, tem gente lá embaixo montando caixa. Eu tô aqui, falando contigo, no AUE, e tem gente lá montando caixa para enviar produto, porque resolvemos fazer corujão hoje, em vez de corujão jogando, vai ser corujão para enviar caixa, entendeu? Então, pô, essas pessoas fazem parte do processo, né? Todo mundo trabalha... Todo mundo dá opinião sobre jogo, entendeu? É claro que uns dão uma opinião mais burra do que outros, mas aí tudo bem, a gente vai controlando. Fala, não, esse jogo não pode. Por quê? Porque esse jogo aqui já com certeza tá assinado. Não seja tonto, né? Olha só, de quem que é essa editora? Ó, tá vendo o selo? A representa da outra lá. Vai trazer, porque não vai tá... Não vai, entendeu? Deixar em aberto, assim. É assim que funciona. E aí, mas é que negócio, é falta de entender o mercado, né? De não saber que, essa aqui é uma subsidiária dessa. E aí é óbvio que essa vai trazer, entendeu? Esse aqui já trouxe esse jogo deles. É óbvio que eles estão falando, esse jogo aqui tá... É óbvio que vai trazer, né? Então, o pessoal, aqui eles não têm todo esse conhecimento. Estão adquirindo, a gente vai passando, a gente vai conversando. Mas é muito legal, porque aí você vê estágios que... Estágios de board gamers, né? E eu gosto de jogar com gente que sabe pouco, com gente que sabe muito, com gente que nunca deixa eu ganhar. Eu jogo em mesa que eu sou o último. Eu sou o pior da mesa. Os caras ficam, eu falo, o pai não tá on hoje. Não, o pai tá ruim hoje, né? Porque o pai tá ruim, o pai tá off, né? O pai tá off. Porque, pô, que jogada merda que tu fez aqui com um cara, sabe, especialista. Então eu tento fazer todas as mesas possíveis. Entendeu? Jogar com a família, tento jogar com as crianças, às vezes eu coloco de castigo, porque eu levo um jogo lá que eu tô animadão com o jogo, que tem um modo família no jogo, o jogo é pra adulto e aí tem um modo família, aí eu coloco e eles ficam brincando, aí eu perco a paciência, depois eu vou dormir mó triste, porque eu perdi a paciência, coloquei todo mundo de castigo, por isso vocês não têm uma coisa a gente tá se divertindo, a outra coisa é vocês estarem zoando o momento nosso, né? E aí eu briguei com essa semana passada, cara. Com meus filhos aqui jogando e minha filha fazendo palhaçada, meu filho fazendo palhaçada, eu fiquei irritado, terminei o jogo na metade. Falei, não, vocês não merecem jogar jogo tabuleiro comigo. Entendeu? Porque é toda brincadeira, mas não, eu ainda levo muito a sério, assim, de ter o tal do respeito. Respeito pelo jogo, respeito pelo designer, respeito pela partida. Eu posso não gostar do jogo, eu posso falar isso aqui é um Agrícola para mim, hein? Não toco. Mas, pô, tem quatro pessoas, três querem jogar, eu vou falar, ah, eu jogo tudo menos isso? Não, eu vou jogar. Eu não gosto? Não gosto. Tenho todo o meu direito de não gostar, mas, pô, eu sei a você...
Tem, você chega pode no... gostar, mas se tiver respeito...
Mas você chega no nível, né, que você entende porque tem pessoas que gostam.
Sim.
Você vai zoar e vai falar, pô, pelo amor de Deus...
Mas não são todos, hein? Tem jogo que eu vou te falar que eu não entendo porque que o pessoal não gosta.
Quer dizer, mas
ao contrário, tem jogo que eu não entendo porque que o pessoal gosta, que meu...
Também tem isso. Bom, hoje minha prima tá no Japão, né? E aí ela foi numa loja e ela mostrou, assim, ó, saiu filmando. Aí eu mandei no grupo lá e falei, caramba... Hiroshima, Nagasaki e Japão ainda tem que aguentar Agrícola na prateleira, porque tinha uma cópia do Agrícola. Aí os caras, porque Agrícola é o melhor jogo, não sei o quê, você não sabe o que você tá falando, e aí começa uma discussão.
Nunca será.
Aí eu falo, ok, mas eu não gosto, mas é aquele negócio. Pô, se
respeita
quatro opinião. Pessoas, três querem jogar Agrícola, eu vou ficar, não vou jogar. Não, eu jogo. Amarradão, porque eu tô com as pessoas, por isso que eu te falei. O mundo do tabuleiro, pra mim, não é jogo, são as pessoas. Entendeu? O jogo é uma cola que coloca a gente tudo, né? Então, exato. Vou me divertir jogando Agrícola, com certeza, mesmo não gostando, entendeu? Fazendo meus caras passar fome, ficando frustrado, vou me divertir do mesmo jeito. Óbvio que se eu tivesse jogando alguma coisa que eu gosto, era melhor, mas pra mim, continua um respeito. Eu sei porque o jogo é importante. Eu sei do momento que ele veio, da onde que ele veio, entendeu? Você sabe o que, que tem ali, o que, que tem de trabalho dentro do Agrícola. Então, eu respeito o designer. Você respeita o designer, né?
Você pode não gostar do trabalho dele, mas você respeita o designer. Você pode gostar do resultado final, mas respeita o trabalho dele. Concordo.
É bem isso. Então, é a mesma coisa com relação à editora. Você, pô, não posso... Uhum. Ah, não gosto. Sei lá, fala demais. Não, mas eu respeito porque tá tempo fazendo, né? Então vai falar, tal pessoa tá... Não. Cara, o cara tá fazendo isso há muito tempo. Tem um respeito pelo que a pessoa tá fazendo. No mínimo, né? Você não precisa gostar, mas, pô, respeitar... Se a pessoa não é jogando...
Baby Shark... Joguei Tapest 3 vezes, Brasil 2 vezes. Meu amigo Mauro deve considerar isso uma prova de amor.
É bem isso. Entendeu? Então tem esse negócio. É muito legal, cara. É muito legal. O tabuleiro vai para vários caminhos.
Fábio, eu queria te agradecer muito. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui bater esse papo maravilhoso com a gente. E eu vou entrar agora no sorteio. Você gostaria de falar alguma coisinha final? Algum último, uma mensagem? Alguma última consideração antes de entrar no sorteio?
Fiquem de olho na nossa página da Mosaico no DOF, porque, querendo ou não, é o maior evento de tabuleiro que acontece no Brasil. Então, fiquem de olho lá, a gente vai ter as novidades. Tudo que a gente vai estar falando com o pessoal lá vai estar acontecendo na nossa página. Quem tiver no DOF, passa lá, dá uma olhada lá no nosso stand. Não vai, eu vou falar um negócio... Não vai dar para não dizer que não viu o nosso stand. Tem um monte de coisa. Mas falar assim, eu não vi, né? Não vi o stand de vocês. Mentira. Não tem como. Entendeu? Não tem como mesmo. Não vai ter como. Então, não tem como falar, eu passei e tava ali. Não, não tem como. Vai dar para ver. Então, passem lá no nosso stand, dá uma olhada, vê os jogos. Entendeu? Mesmo que não dê para jogar o Destinos, vai estar lá a caixa lá para vocês olharem, verem o que tem, e aí a gente discutir um pouco também dos outros jogos e tudo, demonstração dos jogos que estão em andamento. Se você tem uma dúvida contra algum jogo, aproveita para ir lá jogar, entendeu? Porque faz parte da nossa política também informar o máximo possível sobre o produto para a pessoa comprar o produto de forma consciente, exatamente para evitar de comprar, de não usufruí-lo, né? De fazer uma compra por hype. A gente evita bastante, entendeu? Tem algumas coisas que não dá para você controlar, mas a gente tenta informar o máximo possível para quem quer o jogo, para quem que gosta, que estilo de jogo que gosta, que vai casar com aquele jogo que você quer. Para não jogar o jogo que você não gosta, para depois ficar decepcionado com o jogo, né? Como, esse jogo é ruim. É ruim e bom é um critério muito...
Exatamente,
dentro do board game.
É muito subjetivo.
Muito. Então, assim, a gente tem que informar bastante. Então, aproveita que tá lá no DOF. Vai lá, senta, joga, conversa com a gente. Não vai ter como não ver a Mosaico. Vai, não tem como falar assim, não passei e não vi. Não tem como. Vai por mim.
E por falar, então, não ter como não passei, não vi, eu vou começar a pegar o nome do pessoal. Fábio, eu vou deixar você agora à vontade, se você quiser participar dessa brincadeira aqui do sorteio, fica à vontade, se você tiver mais o que fazer, o que eu totalmente compreendo também, se ficar à vontade, meu querido.
Tá bom, eu só vou me despedir, eu faço o sorteio. Pessoal, vai ser legal pra caramba estar lá com o Zombie, com a gente lá. É, vai ter todo o nosso suporte lá, entendeu? É, o jogo é bem legal, bem imersivo de jogar, então para quem gosta no estilo, vai lá que vai se divertir, tá bom? E boa noite, eu vejo vocês todos no DOF. Vamos ver se consegue ir lá. A gente vai estar lá, cara, a gente vai estar lá.
Isso aí.
No domingo eu vou estar um zumbi, certeza absoluta. Vou estar só o pó. Mas é muito legal, porque toda pessoa que chega lá é uma troca de energia mó legal. Então você se sente animado. Mas só última coisa, Zombie. Eu marquei de não fazer nada segunda, terça e quarta depois do DOF.
Pra poder recuperar as energias.
Porque eu tenho certeza absoluta que segunda-feira eu vou estar mal, terça-feira eu vou estar bem mal, e aí quarta-feira eu vou conseguir ver Stranger Things. É isso que vai acontecer.
Segunda-feira eu volto, vou direto pro escritório que tem audiência e aula no final, na sequência.
Ah, Zombie, mas você é puro amor, né? Isso.
Eu sou amor, mas eu vou carregado no ódio mesmo, viu?
É, né?
Eu esse vou trabalhar hobby, na força do ódio.
Na força do ódio. Esse hobby é sensacional. Os caras vão na força do ódio. Mas vai ser legal. Eu vou estar com o Zombie ao vivo lá. Vai ser muito legal. A gente vai brincar bastante. Tá bom? Pode me desligar, querido, aí. E abraço.
Muito obrigado. Valeu mesmo. Assim que terminar o sorteio, eu faço o print e encaminho para você.
Pro Sem nome problema.
Da galera que vai jogar com a gente, tá bom?
Perfeito.
Valeu, tá querido. Bom,
gente. Obrigado. Tchau, galera.
Galerinha, então como é que vai funcionar aqui o sorteio? Tá? Eu vou pegar os nomes de vocês, eu vou pegar por cada uma das plataformas, eu vou começar pegando os nomes de vocês lá na Twitch, tá? Então, lembrando, isso aqui é a vaga para participar da mesa do Destinos. Tá, você tem que prover o seu próprio ingresso, sua própria locomoção e sua própria hospedagem. A gente só vai garantir a mesa no Destinos. Maravilha? E vamos lá, como é que a gente vai fazer? Eu vou começar pela Twitch. Quem tiver interesse em participar do sorteio, coloca o seu nome lá na Twitch. Lembrando que só vale um nome por perfil de entrada, né? Então, já valendo agora, quem quiser, coloca o nome e sobrenome. Eu vou pegando o nome e sobrenome de vocês e vou alimentando no sorteador, pra gente poder fazer isso, tá bom? Então, beleza. Primeiro aqui é o Vladimir. Ok. Vladimir Proença. Baby Shark está me sacaneando, né? Porque sim. Beijo para você, Baby Shark. Opa. Deixa eu ver o que mais aqui. Márcio Vairo, seu lindo. Márcio Catra, saudade de você, querido. Porra, vai ser muito bom a gente poder se reencontrar, hein, cara? Vai ser maravilhoso isso. Lembrando, pessoal, que são duas vagas. Abidjan, você não quer facilitar minha vida e colocar um sobrenome, não? Você bem que acho com esse nome, nem precisa. Achei bacana teu nome, viu, bicho? Vamos lá. Areaba, ok. Obrigado, querido. Galera, mais alguém da Twitch que vai participar? Não? Então, beleza. Galerinha do YouTube agora, vamos lá, seus lindos. Coloquem aqui, um por um, o nome e sobrenome de vocês. Acho que o Marlon vai querer participar. Estava aqui falando. César Caparrós. Maravilha, César. Uma coisa aqui para facilitar a minha vida. Cláudio C. Coelho. Vamos lá. André de la Torre, seu lindo. Porra, que vontade da gente se abraçar, cara. Vai ser muito maneiro isso. Jogar o nosso que fogezinho de lei, né, cara? Marlon, infelizmente, não vai pro... Pô, cara. Que pena, querido. Mas não tem problema. Outras oportunidades surgirão. E vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Mais alguém aqui do YouTube que quer participar? Faltou mais alguém? Não? Então vamos lá. Alguém do Facebook acompanhando que gostaria de participar? Alguém do Facebook? É multiplataforma, Baby Shark. Aqui é Twitch, YouTube e Facebook. André, então, possivelmente eu devo chegar lá na playlist também, viu? Galera, eu vou ler o nome de vocês então, tá? Vocês acompanhem, por favor, pelo chat, ver se ficou alguém de fora. Vladimir Proença, deixa eu acertar aqui. Baby Shark. Márcio Vairo, Abidjan Nareaba, espero tu pronunciar teu nome certo, querido. César Caparrós, Cláudio Coelho e André de la Torre. Faltou alguém, pessoal? Vamos lá, galerinha. Momento é agora. Hora de eu terminar minha água, hein? Opa, Amanda, chegando aqui aos 45 segundos do tempo. Vamos lá. Amanda Pedreira. Prefere Amanda Campos? Sem problema. Ok? Pessoal, então acho que é isso. Tá? Vamos lá, então. Vou botar para rolar. Vamos botar os dois nomes. Resultado de ordem alfabética, por favor. Contagem regressiva para ficar bonitinho. E vamos que vamos. E vamos ver quem ganhou? Sorteados foram César e Amanda. Maravilha. César e Amanda, olha, Baby Shark tem pé quente, hein? Muito bom, hein? Galerinha, então, muito obrigado a todos vocês que participaram, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Tá, Diego, infelizmente, desculpa, querido, você chegou no final, já houve o sorteio. Galera, muito obrigado, parabéns para o César, parabéns para a Amanda. Ok? Galera, agradeço muito a vocês, vou passar esse print para o Fábio e a gente se encontra na próxima, a gente se encontra no Diverso Offline. Falou? Galera, um beijo grande para vocês, tchau, tchau.